67% de tarifa. Esse 67% inviabiliza, torna muito
como,
cara,
realmente,
a carne brasileira na China.
Exato. Hã? Não tem como, né, vender para lá.
Não tem como, não tem como, né? E outra, né? O nosso volume de venda para a China é muito grande. Você pode sair correndo aí atrás de outros parceiros que você não vai, vamos dizer assim, encontrar desse mesmo volume, tá? Lógico, o próprio mercado, ó, só para você ter ideia, viu, Raí? O brasileiro já chegou a consumir quase 40 quilos de carne bovina ano, né? Quando a carne era um pouquinho mais barata. No ápice ali da pandemia, chegamos a vender, logo após pandemia, né, 2022, com a crise, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia, o brasileiro chegou a consumir algo em torno menos de 25 quilos, né? Em média, de quilo por ser humano, né? Por brasileiro ano, né? Certo. Nós temos hoje como, por exemplo, voltar essas plantas, né, para o mercado interno, só que como, né? A um preço mais barato, pagando aí, por exemplo, o quilo do contrafilé a R$ 45, R$ 46, R$ 47, a picanha a R$ 70, R$ 80, não vai. Então vai ter que diminuir muito esse preço para você fazer com que esses frigoríficos passem a abastecer o Brasil. O Brasil tem condição hoje de aumentar em talvez aí 30% o consumo de carne bovina, até mais, né? Mas em que situação? Se esse preço cair, né? Então aí talvez algumas plantas vão ter que pensar em reduzir custo, direcionar sua, né, sua carne para o comércio, para o consumo interno, né? E também procurar outros parceiros.
Agora,
né?
Professor,
o impacto vai ser grande.
Para a gente entender aqui, por exemplo, quando eu exporto para a China ou para qualquer outro país, no caso da China, que vamos trazer aqui, eu exporto, por exemplo, a carne, estou exportando para lá. Então, esse 17% sou eu que pago, no caso, quando eu estou exportando, sou eu que pago ou é o quem está comprando que paga?
Na verdade, ou seja, vamos supor que eu estou vendendo lá, vamos colocar assim, eu estou vendendo ali, lembrando, né, a nossa carne bovina, quando ela vai para o exterior, ela é isenta de ICMS, tá certo? E ela é isenta...
Ela sai daqui a zero, na verdade.
Ela sai sem tributo brasileiro.
Certo.
O que que acontece? Vamos supor, olha, eu estou vendendo, vamos supor, o valor do contrafilé para a China, algo em torno, para a China, de R$ 40, né? Mais esses, vamos supor, 40, 35, R$ 40. Mais esses 12% vai dar praticamente um valor compatível, até um pouquinho maior do que é vendido aqui no Brasil, entendeu? Que vamos dizer assim, que os frigoríficos vendem na economia brasileira, tá? E aí esses 12% vai para os cofres do governo inglês, tá? Quando eles aumentam em 55%, não é que eles querem cobrar mais para arrecadar mais tributo, não. Eles estão falando o quê? Olha, eu vou cobrar mais para ficar mais caro, eu vou arrecadar mais com isso, 55% a mais, mas a minha intenção não é arrecadar mais, é fazer, impedir com que vocês vendam para a gente. Uhum. Então, aquela carne, aquele contrafilé que entrava aqui a R$ 40, vamos supor assim, com a tarifa de 12%, entrava aqui a vamos supor, R$ 45, agora vai entrar a R$ 80. Quem é o chinês que vai querer comprar um contrafilé a R$ 80 lá, né, no mercado deles? Essa tarifa é cobrada pelos chineses, vai para os cofres chineses, tá? Mas a estratégia não é arrecadar mais, mas é encarecer o produto brasileiro para
evitar que entre lá, né?
Consumir mais o quê? A carne suína da China, tá?
Não tendo outro produto, vai ter que consumir o que tem lá.
Exato. Uhum. A ideia deles é isso, né? É um absurdo o que eles produzem, né? A produção de suína deles é em prédios, viu, Raik? De 30, exato, 40 andares ali. Aí o problema é o seguinte: quando dá um problema um problema sanitário, uma peste suína ali, todo aquele rebanho ali de milhões de cabeças tem que ser sacrificado, o que está ao redor tem que ficar em análise, não pode ser vendido. Para sair dessa condição demora anos até, né? Que acontece em várias situações, né? Assim, o pessoal até pergunta: qual é a saída? É torcer para que volte doença, né, para a China? Não, né?
Claro, fato não.
Mas agora a gente vai ter que se rearranjar, ver como é que vamos fazer. Por exemplo, nós, assim, você pode falar bem assim: qual é a saída para o Brasil, né? Vamos pegar, viu, Raio? O Brasil hoje está importando muito leite. Que tal boa parte desses produtores aí que vão, de certa forma, ser penalizado com essa questão do tarifaço, tanto da China quanto dos Estados Unidos, pensar um pouco na cadeia do leite, né? O Brasil está importando toneladas, milhões de toneladas de leite em pó e outros derivados do leite, mas principalmente leite em pó, da Argentina, do Uruguai, até mesmo de um país lá da Europa, né? E nós temos condições de fazer isso, né? Quem sabe aí, só para você ter ideia, Rondônia, Rai, perdeu aí cerca de 10 mil produtores de leite. 10 mil produtores de leite. Saímos aí de uma produção diária de leite de quase 3 milhões para 1 milhão e 600 mil. Uma queda absurda, né? Quem sabe aí, de repente, boa parte desse mercado pode ser também redirecionado para a produção de leite, que é um produto que está faltando no Brasil.
Agora...
É um item... Né?
Professor,
pode falar.
Agora no caso, por exemplo, quando a carne sai daqui e é exportação, para ser exportada, por exemplo, ela é isenta de ICMS. Quando esse produto é vendido aqui, aí tem que pagar. Como que é?
Tem
Como
que pagar. É, quando sai do frigorífico e vai para o mercado, tem que pagar. Então, paga algo em torno de 19%.
Então,
de
quando ICMS. É interno, eu tenho que pagar o ICMS. Quando eu exporto, então vale muito mais exportado que abastecer o comércio local.
Exato.
Então exatamente. Aí o governo brasileiro, aqui no caso ICMS é local, né? O governo do estado tinha que rever, na verdade, isso também para apoiar os produtores aí, enfim.
Exato, né? Essa forma de você isentar, viu, a isenção que é feita ICMS para o agronegócio, para exportação, ela é o quê? Para tornar nossas cadeias mais produtivas em relação ao quê? A questão da logística, né? Uhum. A todo um custo de você levar o produto do Brasil, por exemplo, para a China, para os Estados Unidos, né? Tá certo? Eu falei um preço aqui meio que equivalente, viu, Ré? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A China nem tanto, mas, por exemplo, a nossa carne que vai para os Estados Unidos é aquela carne de ótima qualidade, viu? Uhum. Até para o Chile aqui. Chile não compra qualquer carne, não. Né? Então, são carne de boa qualidade. A China já come, vamos dizer assim, consome uma carne bovina equivalente ao que é vendido no Brasil. Mas a gente faz o quê? A gente pega, dá essa isenção para competir internacionalmente, e todo mundo faz isso, né? Só o Brasil, Estados Unidos fazem também, com soja, com tudo, né? No sentido de quê? De reduzir o impacto do custo logístico, né? Para levar nosso produto para os outros países e tornar essas nossas cadeias, vamos dizer assim, que nós temos muita vantagem, né? O Brasil sempre vai produzir, viu, Raí? Mais porco do que consome, mais carne bovina do que consome, tá? Mais carne de frango do que consome aqui internamente. Então, sempre vai sobrar. Agora, eu consigo vender cobrando ICMS? Não consigo, porque meu produto fica muito caro no mercado internacional, tá? E aí eu isento para vamos dizer assim, minimizar o impacto do custo logístico para eu levar essa carne bovina até a China, até Vietnã, até Hong Kong, até vários países aí que são grandes consumidores, né? Países, né? Pouca gente sabe, mas Argélia, Egito... São grandes consumidores da carne bovina brasileira também. Países, né, da África, do Oriente ali, são grandes consumidores. Agora... Né? O Brasil tem planta, né? Uhum. O Brasil é um dos poucos países que tem planta frigorífica habilitada para vender para países muçulmanos, né? Para nação muçulmana, com planta voltada para Meca, tem toda essa exigência aí. O Brasil se adaptou para isso, né? E são mercados que sempre compram do Brasil. Agora, com o problema certeza. Realmente é China e Estados Unidos.
Agora, professor, então para essa venda aqui, ela só cobra o ICMS, por exemplo. Então só é o Estado, né? Que cobra aqui no caso. E paga isso, no caso da carne.
ICMS ali, não. Dentro do Brasil, além do ICMS, você tem PIS,
tem
você tem
o ISS nessa coisa toda também.
Tem, você tem todo o custo social, né? Uhum. A China, por exemplo, é considerado um país aí que direito trabalhista quase não existe, né?
Exato.
É um cara praticamente, né? Você não tem esses mecanismos de proteção ao trabalhador. Estados Unidos também, né? Isso reduz muito o custo dele. Já no Brasil, você tem todo esse mecanismo de proteção ao trabalhador que acaba, né, onerando, vamos dizer assim, os custos trabalhistas, né, além de outros custos, né? No Brasil sempre se cobra tudo, né?
Exato.
Tem o Brasil é um dos poucos países, vamos supor, Raí, ó, você vai montar uma fábrica aí para produzir carne, né, um frigorífico. O Brasil é o único país que cobra IPI dessas máquinas que vão para a fábrica. É o único. Cobra IPI, né? Estados Unidos, quando uma empresa está montando ali suas, né, um cara está montando sua empresa, ela não paga IPI de nada, né? Não paga o imposto, né, do produto.
Temos que começar a pensar nisso, né, professor?
Exatamente, porque é um desincentivo a você montar o seu parque industrial, né? Né? Então muito é meio complicado, bom. Né?
Ok, professor, tá? Muito obrigado. Obrigado por esclarecer para a gente aqui. Muita informação, na verdade, mas a gente vai trazendo aqui também, ajudando a entender um pouco mais a nossa economia. Obrigado, professor.
Perfeito. Um abraço, até mais.
Abraço. Tchau, tchau. Professor Tarcílio Moreira, economista, nos ajudando a entender um pouco essa situação aqui que a gente está vivendo. De tarifa, entendeu um pouquinho por que sai caro vender a carne no Brasil, Zé? Entendeu, né? Que a gente fica muitas vezes, porque o governo... Peraí, tem todo um processo, cara.
É verdade.
Todo um processo, né? Que é feito, inclusive, para que a gente tem essa carne muito mais cara e é muito mais vantajoso vender para fora. Por quê? Para fora, muitas vezes, estou vendendo em uma outra moeda, uma moeda mais cara. Se for para a Europa, é o euro. Se for para os Estados Unidos, é o dólar, que é muito mais vantajoso para eles do que para a gente. E se vender no país, por exemplo, fica muito mais caro, porque a gente não consome tudo, né? Para produzir para cá, tem que vender mais barato. Aí não fica vantajoso. É melhor não ter. E para quem produz, que a gente fica muitas vezes julgando, porque o empresário... E não é, quer dizer, você que está ali para vender... Né? Não é fácil, não é fácil você montar um negócio para fazer ali e vender todo dia. Não é fácil, né? Então a gente começa a entender um pouco dessa situação que vive o país hoje, não só o país aqui, mas os países também. Porque quando se cobra, por exemplo, os Estados Unidos cobrando aqui, também fica caro para eles lá, né? Então não é fácil.
É verdade.
11 horas e 28 minutos. Zé, vamos falar de saúde? Pois eu atendo aí, vamos falar de saúde aqui, porque mais de 13 milhões de crianças em todo o mundo não recebem vacina no primeiro ano de vida.
O quê?
Milena Abreu conta pra gente.
15 em cada 100 bebês do mundo têm cobertura vacinal inadequada. É o que alerta relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, que aponta que o maior desafio atual não é iniciar a imunização, mas garantir que as crianças recebam todas as doses necessárias para ficar protegidas contra doenças graves como difteria, tétano e coqueluche. De acordo com o documento, no ano passado, 13 milhões e meio de crianças não receberam a vacina no primeiro ano de vida e outras 7 milhões e 300 mil não tiveram o ciclo básico completo com as três doses da vacina que protege contra essas doenças. Em termos percentuais, a taxa de abandono do esquema vacinal infantil subiu de 4 para 12% no mundo entre 2024 e 2025. Apesar do cenário global preocupante de evasão, o Brasil foi apontado pelas entidades internacionais como um dos grandes destaques positivos na recuperação da cobertura vacinal. O país registrou, no ano passado, o segundo maior aumento do planeta na aplicação da primeira dose da vacina tríplice bacteriana e conseguiu reduzir drasticamente o número de crianças chamadas de dose zero, aquelas que nunca haviam recebido nenhum imunizante. Além disso, o Brasil consolidou uma das maiores coberturas das Américas na vacinação contra o HPV entre o público jovem, superando potências como os Estados Unidos e o Canadá. Diante dos resultados, OMS e Unicef cobram um esforço coordenado dos governos para facilitar o acesso aos postos de saúde e monitorar ativamente as famílias para que os calendários de vacinação sejam completamente preenchidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
11 horas 30 minutos, 11:30. Olha, gente, hoje começa a festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, né? Então, hoje, de hoje até o dia 24, tem novenário, a novena na igreja em honra ao padroeiro São Cristóvão. Dia 19 de julho, às 6:30 da manhã, tem a missa seguida de cicloterço pelas ruas da cidade. Dia 28 de julho, dia 23 de julho, na verdade, nós vamos ter 7 da manhã missa solene. É dia 25 de julho, na verdade. Dia 25 de julho tem missa solene, 7 da manhã. Também, às 10 horas, tem a missa inclusiva. 12 horas tem missa solene. 15 horas tem terço com as crianças. Às 18 horas tem procissão em honra ao padroeiro, né, São Cristóvão, seguido de missa. E lembrando que dia 28 de julho, de 8 às 18, nós vamos ter... Deixa eu buscar aqui. Na verdade, dia 25 de julho, que é o dia de São Cristóvão. Dia 25 de julho, também dia de São Cristóvão, nós temos, de 8 às 18, o dia inteiro ali pela rua Guanabara, a bênção dos carros. Aquele momento muito especial, né? Que você passa, tem as bênçãos. Portanto, o dia inteiro lá de bênção dos carros pela rua Guanabara. Dia 24, tem o Arraial de São Cristóvão, com comidas típicas, bingo, atrações musicais e culturais. Dia 26, que é um domingo, portanto, tem aquela carreata que você já conhece, a carreata de São Cristóvão, com transmissão, inclusive, ao vivo da Rádio Caiari. Tá? A gente vai transmitir tanto a carreata quanto a missa. E também do dia 25, vamos estar lá fazendo ali, trazendo todas as informações desse dia especial de São Cristóvão, né? O padroeiro dos motoristas, portanto. Grande abraço a toda a comunidade de São Cristóvão, Padre Leandro e toda a equipe lá que está sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado, Padre. Ah, muito bem, interessante isso, né? Hoje, também lá em Ariquemes, é dia de Nossa Senhora do Carmo, é a padroeira de Cacaulândia. Eita, Cacaulândia, um grande abraço a todo mundo de Cacaulândia, que nos acompanha, inclusive nesse momento, nos ouve pela 95.3. Portanto, então, hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, também a padroeira, é feriado lá, com certeza, né? Dia de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Cacaulândia, lá no Vale do Jamari. Um grande abraço a todo mundo de Cacaulândia. Nossa Senhora do Carmo abençoe todos vocês e todos nós aqui, a nossa missão também. Vamos ao intervalo, Zé? Intervalo, voltamos já já com outras notícias.
Fique com a gente. O Expresso 103 volta já.
Chegou junho, tempo de festa e devoção. Nas Paulinas Livrarias, você encontra livros sobre os grandes santos desse mês. Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. São biografias, novenas e a tradicional trezena de Santo Antônio. Procure a Paulinas Livraria mais perto de você. É tempo de rezar e festejar.
Rua Dom Pedro II, 864. Telefone 981260242.
Olha, gente, na COS, Rede de Clínicas, cuidar da sua saúde é cuidar da sua autoestima. E na COS, você tem atendimento odontológico completo. Seu sorriso, seu cartão de visita, né? Então, com segurança, qualidade e confiança, tem implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. Tudo em um só lugar. Agora também, com sedação consciente, com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais e com todo cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com especialistas que somam mais de 26 anos de experiência. Central de atendimento é o 992635858. COS, Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal barralco 2 kg, 4,38. Lava roupas em pó brisa 1 kg, 600 gramas, 8,98. Leite UHT Integral News a 1 litro, 5,69. Carne bovina frigom músculo corte 24,98 kg. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,98. Arroz primavera tipo 1, 5 kg, 19,98. Carne bovina frigom colchão duro corte 31,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Apareça! Anuncie! Na Caiari FM!
Tá todo mundo ligado!
Entre em contato com o nosso departamento comercial
e solicite uma visita sem compromisso!
Olha, desde que a Energisa chegou em Rondônia, há 8 anos, ela já investiu 5 bilhões de reais no estado. Isso mesmo, 5 bilhões de reais para ampliar e modernizar o sistema elétrico com a construção e reforma de mais de 70 subestações de energia. O resultado? Você percebe em sua casa, com menos interrupções do fornecimento, rapidez na recomposição e atendimentos dentro do prazo. 7 dias por semana, 24 horas por dia, a Energisa trabalha para você.
A Fada Materiais para Construção, depois de 30 anos de tradição, está de cara nova, com espaço físico muito maior para atender melhor os seus clientes. Loja climatizada, com a melhor equipe, oferecendo tudo o que você precisa do início ao final da sua obra. Produtos de qualidade, marcas consolidadas, com o menor preço e facilidade de pagamento é na Fada. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
Vamos falar de Paulinas, que você já conhece. E na Paulinas tem muitos produtos, né? Bíblias, livros religiosos e pedagógicos, materiais de oração, textos, imagens sacras, paramentos litúrgicos. E agora tem inclusive uma Bíblia, Zé, Bíblia para criança, que pode molhar, pode até tomar banho com a Bíblia. Novidade Paulina, hein? Então você pode ir lá já ensinar o seu filho, ler para ele ali na beira da piscina, ou quando você está próximo ali, né? Dando um baninho, enfim, quer pegar, dá para criança ali segurar já a Bíblia dela. E é uma Bíblia que você pode, inclusive, molhar. Então, olha só, novidade. Também nas Paulinas, você já encontra Agenda 2027. Então, tem que correr agora, porque depois fica mais caro, né? Mas próximo ali, fica mais caro. Então, corre na Paulinas, porque já tem Bíblia. Aí tem as Bíblias, de todos os tamanhos, todos os tipos, todo o tamanho de letra e tudo, com zíper e muito mais. Então, passa na Paulinas, que além dos produtos, você tem um local muito especial para o seu momento de oração, que é a Capela do Santíssimo. Muito legal. Você pode ir lá na hora do almoço, inclusive. Na rua Dom Pedro II, número 864, esquina com Gonçalves Dias, é a primeira esquina da Catedral. Então, passa na Paulinas, fala com a Sandra e toda a sua equipe, ou entra em contato com eles pelo WhatsApp, 98260242.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resiste Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103. Aqui, na Caiari FM.
Muito bem, 22 para as 12. Daqui a pouco tem Arimar Souza de Sar com a Voz do Povo. Na sequência tem a nossa tarde musical com as meninas da Caiari, as senhoritas da Caiari, a Anne também, a Catanisa fazendo sua festa. E eu volto logo mais às 19 também com você, trazendo a boa música no Em Boa Companhia. Mas agora, nós vamos para a nossa externa, Zé.
Repórter Caiari.
Vamos lá então, repórter Caiari, hoje com Gil Amorim, que está com a gente falando lá diretamente do Hospital João Paulo II, é isso, Gil?
Exatamente, Rai, bom dia, grande audiência do Expresso 103, estamos direto aqui do Hospital João Paulo II, chegou para a equipe de jornalismo da Rádio Caiari, uma matéria de um portal, aliás, isso não é novidade, já há bastante tempo, sobre a superlotação no João Paulo II. Recebemos a missão aqui, junto com o RAI, de levar mais informações, trazer mais detalhes, mas você sabe que essas questões, elas não são de a gente chegar aqui, de repente, já ser atendido, porque, particularmente, superlotação é algo muito comum já, né, Rai? No João Paulo II. Quando eu digo comum, é porque tudo deságua aqui. E o que eu quero dizer é que esse é um problema que só será resolvido com um novo hospital. Isso é discutido há muito tempo. Não sei se você concorda com isso, Rai, e a população também. Inclusive, você pode participar aí na programação da Rádio Caiari, no Expresso 103, tanto hoje quanto amanhã, e trazer o seu ponto de vista sobre isso, mas acho que é meio que geral já há muito tempo essas discussões sobre um novo hospital, um novo João Paulo II, com uma estrutura. Eu confesso que a gente chega na recepção, Rai, e a gente já tem uma impressão de que ali não é um espaço adequado para a equipe de recepção, para o atendimento, e aí você corre em todos, anda em todos os corredores. Eu estive conversando com a Fernanda Santos, que é assessora da diretora do hospital, da direção do hospital, também com a senhora Rafaela Dancini, que é a diretora atual,
certo.
E elas me passaram o seguinte, que não podiam naquele momento falar sem fazer contato, óbvio, com a Secretaria Estadual, que é responsável né, pelo hospital. Então ficou marcado, ficou ajustado de marcarmos um bate-papo, uma entrevista com a pessoa certa que vai ser indicada. Posso dizer que fomos bem recebidos e entendo isso, diferente de qualquer jornalismo que tenha a intenção de fazer aquela polêmica, não é o nosso caso. Nós somos apaziguadores, essa é a nossa posição de levar informação acima de tudo,
Gil,
né, Rai?
Muito bem, exatamente. Pedimos para o Gil passar exatamente lá, porque a falta de vagas, tem uma reportagem, hoje saiu aí nos portais, uma falta de vagas, né, dos hospitais públicos da rede estadual da capital rondoniense, tornou um problema crônico que afeta diretamente a população. Na prática, pacientes atendidos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs de Porto Velho, acabam permanecendo por vários dias à espera de uma transferência para a unidade hospitalar. É a principal porta de entrada para atendimento de urgência e emergência de alta complexidade aí, que é o João Paulo II. Então, a gente já sabe disso, sabe de toda essa situação E a gente até trouxe, inclusive, eles aqui também, ó, a própria diretora, inclusive, aqui, Ju, falou conosco, né, ano passado, te trouxe, não foi, Zé? Falamos com ela, inclusive, sobre esse assunto e dizendo que o que dá para fazer, o que está se fazendo agora. Né? Não tem o que fazer, por exemplo, já que tudo deságua realmente no Hospital João Paulo II. E já que não tem um outro hospital, a situação lá se complica cada vez mais e fica do jeito que está aí. Então, todo mundo vai para ali e muita gente, inclusive, Gil, também tem essa situação que era para ser atendido lá nas UPAs, vai diretamente para o Hospital João Paulo II. Isso complica ainda mais, né? Muitas vezes o atendimento que pode ser resolvido lá, nos outros, nas outras, na UPA, por exemplo. Então, aí sobrecarrega também o hospital, né? Então, a gente precisa, claro, saber um pouco mais dessa situação como está aí hoje, mas o que você vê aí fora, Gil? Situação como que está aí na frente? Tem muita gente chegando? O que, que você vê por aí?
Meu amigo Rai. Ah, tá. Estava tentando identificar se eu estava no ar ainda.
Rai, vai baixar um pouquinho aí, eu agradeço, Gil. É que tá dando retorno aqui pra gente. Pode falar.
Eu vou ficar sem te ouvir.
Tranquilo, pode ir.
Vamos seguir aqui.
Pode ir.
Melhorou aí, José? Só ao vivo.
Tá com retorno ainda, mas já melhorou. Vamos lá.
Legal. A Fernanda Santos, da assessora da direção, me conduziu pelos corredores. E aí eu te trago a seguinte impressão. Aquelas situações que aconteciam de gente com macas nos corredores, isso não, ao menos naquele momento. A gente não conversou antes de chegar até o local. Então não deu tempo de ir lá resolver para poder mostrar para a rádio que não está acontecendo. A gente chegou aqui de surpresa, não tínhamos comunicado.
Certo.
Os corredores estão todos limpos, todos organizados, não tem ninguém em corredor, todo mundo nas, né, nos seus... as pessoas internadas ali nas salas específicas para isso, tudo certinho, tudo funcionando. A única questão é lá na recepção, no pronto-socorro, que é onde deságua tudo, realmente é o que a gente está falando. Agora, eu estou nesse momento que você estava falando agora, Rai, eu já estava falando com a assessoria aqui no Zap, falando comigo, já perguntando sobre a pauta e marcando para levarmos mais informações, que eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso hoje à tarde ou amanhã pela manhã, e já podemos ter uma resposta amanhã, sexta-feira, no Expresso 103.
Ok.
Mas, aparentemente, aqui nos corredores, tudo tranquilo, aquela superlotação, gente jogada nos corredores, que acontecia em alguns pontos, não procede.
Ok, então, Gil, muito obrigado pelas informações.
Eu que agradeço, Rai.
Valeu, Gil Amorim, portanto, trazendo informações diretamente do pronto-socorro João Paulo II para a gente. Essa informação hoje está aí nos portais. A nossa ideia exatamente não é, né, trazer mais polêmica, mas é ver a realidade. Então, como o Gil falou, nós chegamos lá, ele foi lá ver e nos corredores tudo limpo, tá tudo, as pessoas dentro, né, das enfermarias exatamente para atendimento. E é claro que o atendimento não acontece para todo mundo, né? Demora muito, enfim. A gente já sabe aquilo que a gente já sabe aqui e que não se resolve de um dia para o outro. 11 horas 45 minutos, 15 para as 12. Vamos atender nossos ouvintes, meu caro Zé. Quem está por aí para falar com a gente?
Olha a mensagem.
Vamos lá. Quem está para falar conosco por aí, Zé? Alô, bom dia. Um grande abraço ao... Já estou vendo que o Francisco está ali com a gente. Quem mais? Vamos lá. É a Vera? Oi, Vera. Bom dia.
Ei, Rai. Bom dia. Agora que estou ouvindo aqui o programa que tu entrou. Ei, Rai. É a Vera aqui no Bairro Nova.
Opa.
Eu quero agradecer que eu consegui fazer meu cadastro no Cardio Único.
Olha que legal.
Fiz a semana passada, entendeu? Vieram aqui em casa, custaram, mas vieram, né? Então, muito obrigado pela força aí que você deu, pessoal. Tá bom? Eu tô ligando para agradecer.
Muito obrigado, parabéns aí, olha aí, Zé. Muito obrigado, Vera. Que bom que resolveu essa situação. Maravilha, né? A gente contribui de alguma forma, mas graças a Deus, que bom que deu tudo certo. Bom, a Loyola, é Loyola isso? Bom dia, ajude-nos aí, avisa os políticos de Candeias. Atenção, Candeias do Jamari, políticos de plantão aí, vereadores, senhor prefeito que esteve aqui, inclusive, dizendo que tá tudo certo lá, né? Candeias. Então, atenção, hein? Avisa que o verão já chegou. Já chegou aqui na linha 43. Vê se eles... Ô, Loyola, que coisa, né? Mas, olha, tem horas que dá vontade de você, sabe, descarregar tudo, né, que tá entalado, gente. Porque quando se tá buscando, estamos no ano de eleição, inclusive, agora todo mundo resolve tudo, né? E fala mal do outro, não, porque o outro não resolveu. Quando eu chegar lá, vou fazer diferente. Quando eu chegar lá, vou fazer não sei o quê. Quando eu chegar lá, vou lá ver todo dia, vou estar lá com vocês. Aí quando chega... Não, é culpa do Zé que estava aqui há 10 anos. Não, é culpa do Raio que estava aqui há 5 anos. Peraí, você entrou lá pra quê? Pra ficar vendo o que eu fiz no ano, o que eu não fiz nos anos anteriores? Ou pra resolver o problema? Eu acho que tem que resolver o problema. Está lá, né? Vendo a realidade e fazendo com que as coisas aconteçam. Então, senhores vereadores, senhor prefeito de Candeias, então... A Loyola do... É, não sei se é a Loyola ou Loyola, da linha 43, está dizendo, olha, verão chegou, está precisando de ajuda aqui na linha 43 e, portanto, manda arrumar, chegando na balsa, é isso? Chegando na balsa. É Bagana da 43, é isso? Bagana da 43. Então tá aí, recado dado. E, gente, nós temos que dar essas respostas, hein? Então vejam aí quem são os seus vereadores, nós aqui, quem são os nossos deputados estaduais, né? Federais, senadores, governador, presidente. Fizeram acontecer? Se fizeram acontecer, tá tudo legal, vamos de novo confiar neles. Mas se não fizeram, gente, manda pastar, sabe? Dá um, desculpa aqui a expressão, dá um pé na bunda realmente, a gente pode fazer isso com o nosso voto. O seu voto faz diferença. Agora, se você não vota e deixa que os outros... façam isso por você, você vai sofrer pro resto da vida.
É verdade.
Vamos lá, 11 para as 12, já está por aqui, vamos falar de saúde, né, Zé? Vamos lá. Gisele já estava nos ouvindo aqui, né, Gisele? Tem horas que dá vontade de descarregar tudo, né? Aqueles que prometem tudo e chega lá na hora não fazem nada. Mas a Gisele vem aqui para falar de saúde, que é o que interessa, porque não dá para viver com dor, né, Gisele?
Boa tarde a todos. Não dá para viver com dores, ninguém merece viver com dores, ainda mais o povo brasileiro, né, que está sempre ali na luta, honrando com os seus compromissos, e acordar de manhã, diante aí de uma noite mal dormida, por dor no joelho, coluna, lombar, dificulta muito mais. Gente, o que que acontece? Com o passar dos anos, os movimentos repetitivos, eles causam o desgaste da cartilagem corporal, a partir daí vem o atrito osso com osso, a inflamação das articulações, musculaturas e nervos, e o surgimento de doenças como artrite, artrose, artrite reumática, bursite, bico de papagaio. Às vezes nenhuma dessas doenças, né, já é identificadas, mas dores crônicas, dores que a gente acaba dormindo e acordando com elas todos os dias. Cartilagem da Ducapes é um tratamento ortopédico 100% natural, referência no país pela nanotecnologia, por ser uma fórmula exclusiva, riquíssima, com mais de 5 componentes, atuando diretamente na regeneração da cartilagem corporal, fortalecimento dos ossos, desinflamação das articulações, musculaturas e nervos, e ainda na melhora da circulação. Cartigold, ele vai atuar na raiz do problema, vai tratar o organismo de dentro para fora, trazendo alívio nas dores já nas primeiras semanas de uso. É coisa boa, produto de qualidade, viu, meu amigo?
Opa, aí sim. Aí quando te ouve, inclusive, os depoimentos que vêm de pessoas que já estão usando, aí fica melhor ainda, né? Para você decidir aí e realmente confirmar que o produto faz a diferença. Vamos ouvir então, Zé? Enquanto a Fernanda, a Gisele prepara para a gente ali, né, a promoção, vamos lá então, vamos ouvir aqui, Gisele.
Olha, eu estou fazendo tratamento com o Cartigold. Pensa num estilo de vida muito bom. Nem parece que sou eu, a mesma pessoa. Meu Deus, como eu melhorei de tudo, dores nas pernas, dores nos pés, no tornozelo, no ombro. Tinha tendinite, tinha bursite, até eu fiz uma cirurgia no braço direito, mas não prestei mais, não consigo mais nem levantar dois pratos com a mão só, porque eu não consigo mais segurar. Me arrependi. Se eu tivesse esse remédio antes disso, eu acho que eu não tinha feito essa cirurgia. Mas melhorei muito bem mesmo, estou bem. Hoje estou aqui fazendo faxina na minha casa, limpando as paredes, forro. E tenho uma disposição que, com a graça de Deus, e esse remédio Cart Gold é uma bênção na minha vida. Muito bom. Compre que você não vai se arrepender.
Olha aí, Gisele. Hoje rai por aqui, hoje é amanhã. Inclusive, estamos juntos por aqui, Gisele. É bom ouvir esse depoimento, hein? Alô, Gisele? Gisele, está nos ouvindo?
Oi, Rai.
Opa!
Estou ouvindo. Olha, que depoimento maravilhoso, né?
Exato, exato.
É, e o ouvinte que está sofrendo agora, basta ligar no 0800-591-2132. Falou que é ouvinte da Caiari, 70% de desconto, frete grátis, pagamento parcelado e massageador elétrico de brinde. Liga agora e aproveite a oportunidade. 0800-591-2132, 0800-591-2132. Raio, uma tarde linda e abençoada a todos por aí. Até a próxima.
Valeu, Gisele. Até amanhã. 7 para as 12, 7 horas, melhor, 7 horas, né? 11 horas e 53 minutos, 7 para as 12, daqui a pouco, Voz do Povo. E antes de nós falarmos de esporte, quero trazer mais uma informação para você aqui. É o seguinte, é que o governo aprova gasolina com 32% de etanol a partir de agosto. Vamos ouvir então, meu caro Zé.
A gasolina vendida no Brasil terá um aumento na mistura obrigatória de etanol. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira a elevação do percentual de 30% para 32%. A mudança começa a valer no dia 1º de agosto e terá validade inicial por 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida foi adotada com segurança técnica.
A transitoriedade é por um excesso de zelo, mas quando nós fizemos os testes de B27,5, nós não fizemos até o E30, nós fizemos até o E32. Então, no etanol, nós estamos completamente seguros de avançar até o E32.
De acordo com o governo, a decisão leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio. A expectativa é reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir em até 3 centavos o preço do combustível nas bombas, considerando os valores atuais. O ministro Alexandre Silveira também afirmou que o governo já realiza estudos para ampliar a mistura para 35% no futuro.
Quando estiver economicamente viável, a gente aumenta. Se piorar, a gente diminui. Só precisamos ter os testes, porque nós precisamos ter garantia de que nós teremos a motorização completamente preservado dos veículos.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes técnicos indicaram que a gasolina com 32% de etanol apresentou desempenho semelhante ao das misturas atuais, inclusive em veículos com motores movidos apenas a gasolina. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Muito bem, 4 para as 12, dá tempo ainda, Zé. Vamos falar de...
É hora de esporte! Aqui, na Caiari FM, Placar Expresso.
Eita, rapaz!
Ai, que ódio.
Falando de Copa do Mundo, ontem, que coisa, né?
Ah,
mas, cara, que inveja que eu tenho dos argentinos, olha. Meu amigo, os caras lutam até o final, mano. Não tem essa. Ele diz, ah, o Messi tá morto ali.
Ai, que ódio.
Meu amigo... vamos entender então, vamos lá. Não tem VAR, mas estamos de olho.
O Aqui Não Tem VAR está no ar, em ritmo de tango, com muito drama, Argentina supera a Inglaterra e está na final. O triunfo argentino foi de virada, algo raro em semifinais. Só para vocês terem uma ideia, de 1970 para cá, isso ocorreu apenas duas vezes no tempo normal. O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 na Copa de 70, na trajetória do Tri. E a França virou contra a Croácia em 98 por 2-1. E essa virada argentina veio comandada por ele, o gênio Lionel Messi. A Inglaterra largou na frente com Aaron Gordon, mas tomou a virada nos minutos finais com gols de Enzo Fernandes e Lautaro Martínez. As duas assistências, óbvio, foram dadas pelo craque de Rosário. Com os dois passes decisivos, o camisa 10 da Argentina chegou a 12 assistências. E adivinhe, se isolou no topo do ranking. Mais um recorde batido por Messi na Copa do Mundo. Antes do jogo desta quarta, ele estava empatado com o alemão Fritz Walter, que disputou os Mundiais de 54 e 58. O ex-atacante da Alemanha tinha dado 10 assistências e era o líder do ranking há nada menos, nada mais, que 68 anos. E se tem algo que Messi fez no Mundial de 2026, foi colecionar recordes, como, por exemplo, mais gols em Copas, 21, e também mais vitórias em Copas, 21. E não é só durante os 90 minutos que a Argentina vira notícia, mas também na comemoração. A festa da Argentina pela vaga na final da Copa de 2026 contou com a presença de uma faixa proibida pela FIFA. Os jogadores celebraram a virada em Atlanta sobre a Inglaterra com a mensagem: "As Malvinas são argentinas". A FIFA tinha determinado que fossem proibidas entradas de torcedores com qualquer referência à Guerra das Malvinas que ocorreu em 1982. E assim a Argentina chega à segunda final consecutiva de Copa do Mundo, com viradas emocionantes, desafiando a lógica e cantando suas dores, dentro e fora de campo. O Aqui Não Tem VAR vai se despedindo, já com muitas saudades dessa maravilha chamada Copa do Mundo.
Muito bem, então tá aí. É Argentina e Espanha, domingo.
Ai, que ódio.
Quem será campeão? Bom, hoje tem Brasileirão também, tem Vasco e Vitória, é 18h30, e Botafogo e Santos hoje também. 18h30, começando, voltando o Campeonato Brasileiro. É isso. Ponto final no programa de hoje, agradecendo você pela audiência, Zé Oliveira, muito obrigado. Grande abraço a vocês todos, grande abraço a Cacaulândia, que hoje está celebrando sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo, também Parintins. Hoje também começa o novenário de São Cristóvão, você acompanha conosco aqui pela Caiari, tudo isso. Tchau, tchau, vem aí, Arimar Souza de Sá, depois da sequência musical da nossa rádio. Este programa volta amanhã, 11 horas.
Expresso 103.
Apresentação, Rai Lavareda.
Eu volto às 19, em boa companhia. Tchau, tchau.
Brasil!
Time ruim!
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1
Metade de mais um dia de vida. Quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro banco do povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no banco do povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o banco do povo.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Atenção, o programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. Rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo. Nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. No programa de hoje, eu trago uma catedrática aqui na área de desenvolvimento da Amazônia, na questão da sociologia, da gestão pública, com mestrado e doutorado em ciências sociais, que é a doutora Luciana Barbieri. Ela tem trabalho de pesquisa aqui na Amazônia. Vamos falar de desenvolvimento sustentável, vamos falar da pesquisa que ela fez sobre emprego, desenvolvimento e tudo mais. Uma série de assuntos a gente pautou aqui. E você que se liga na Voz do Povo, você que todo dia ao meio-dia nos dá o prazer e a honra de estar nesse momento sintonizado no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na capital e no interior do estado, no mundo via internet, mande mensagem pelo telefone 99214-5306, o WhatsApp da Voz do Povo, 99214-5306, o telefone que atende você. Vamos falar de desenvolvimento sustentável, basicamente, dentre outras situações que eu pautei aqui. Bom, quero abrir a Voz do Povo de hoje falando das manchetes do rondonoticias.com.br. Pedir a você para acessar o site rondonoticias.com.br, que neste momento transmite uma live ao vivo. Se você quiser ver a entrevista com imagens e tudo, vai lá, rondonoticias.com.br. Daí abre um banner na página. Clica neste banner que você vê os estúdios da Rádio Caiari e a transmissão ao vivo do programa. Vai lá então, rondonoticias.com.br. Vai abrir um banner na página quando abrir. Imediatamente, clicou, você vê então os estúdios da Rádio Caiarim em Porto Velho. Muito bem, vamos às manchetes do rodonoticias.com.br. Flávio Bolsonaro lidera com folga a corrida presidencial em Rondônia, segundo o Real Big Data, é um instituto. Privatização da Caed vai deixar uma dívida bilionária que vai cair no colo do contribuinte de Rondônia. Deputada federal Silvia Cristina destaca avanço para agentes comunitários de saúde e endemias. Está no site rondonoticias.com.br que o deputado Ribeiro do Simpol gastou R$ 661 mil em publicidade. O deputado deve estar fazendo publicidade em Dubai, na China, em Hong Kong, porque no estado a gente não está vendo essa publicidade toda nesse valor. Tomara que o Ministério Público esteja atento a isso. Bom, também no rondonoticias.com.br você vê que o projeto de Newton Souza, o vereador, sai do papel e garante melhoria nos viadutos da capital. Está no site rondonoticias.com.br. Senado aprova penas maiores para crimes contra professores e médicos. Está no site rondonoticias.com.br, você pode acompanhar. Estados Unidos mudarão regra de visto para estudantes e jornalistas estrangeiros. Campeonato Brasileiro, Brasileirão, retorna nesta quinta. Está no site rondonoticias.com.br que a justiça mantém condenação de PM flagrado com arma após ter porte suspenso. Inscrições do FIES entram na reta final e acabam amanhã. Tudo isso está lá no site rondonoticias.com.br. Enquanto a minha convidada vem a caminho, eu quero comentar a respeito dessa pesquisa na qual o presidenciável Flávio Bolsonaro do PL lidera com folga as intenções de voto em Rondônia, tanto na disputa do primeiro quanto do segundo turno. Conforme levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data, divulgado ontem. Na simulação de segundo turno, o senador alcança 66% da preferência do eleitorado rondoniense, enquanto o Lula só tem 24%. Outros 4% afirmaram que votaria em branco ou nulo, ou nenhum dos candidatos agradaria então essa gente. 3% disseram não saber e preferiram não responder. No cenário estimulado para o primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao entrevistado, Flávio Bolsonaro aparece na dianteira com 58%, Lula com 25%. Na sequência surge Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos do Missão com 3%, Romeu Zema com 2%, Joaquim Barbosa, aquele ex-ministro supremo, aparece também. E o Cabo Daciolo, aquele espalhafatoso, aparece aí com 1%. A matéria está completa lá no rondonoticias.com.br. Na sondagem diz também que o nome do Bolsonaro foi bastante lembrado na pesquisa. Matéria que está lá, você pode dar uma olhada e conferir. Também no rondonoticias.com.br, você vai ver que a Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia, a Caerd, a famigerada Caerd, vai passar por um processo de privatização. Mas a empresa não assume o passivo da companhia, não. Quem sabe quem vai assumir isso? Eu, você, todos nós, contribuintes. E o passivo da companhia é 2 bilhões. 2 bilhões de reais. Vou contar uma breve história da Caerd para vocês entenderem o que, que aconteceu. Dia muito, a Caerd é uma companhia deficitária. Dia muito. Falando de 30 anos atrás ou mais. No governo de Ivo Cassol, o Cassol pegou a companhia e para fazer média com os sindicatos, no caso era o Sindu, se não me engano, os sindicatos humanitários, o Cassol passou a companhia para a administração desses sindicatos. Mas os companheiros foram vorazes. Aumentaram seus salários, colocaram com cifras faraônicas e aumentaram o salário de quem bem entendiam. Quer dizer, que os companheiros, quando estão de lá de fora, os companheiros gritam para danar. Mas quando tem um cofre pertinho, os companheiros são vorazes. E aí, o que aconteceu? Aumentaram seus próprios salários, colocaram em valores impagáveis e depois a companhia entrou na justiça quando a tal gestão compartilhada acabou, mas não conseguiu mais reaver. Até hoje tem diretor ganhando 30, 40 mil reais. E aí a companhia não aguentou. Paralelo a isso, a companhia não investe em absolutamente nada. Pelo contrário, vende almoço para comprar a janta. E essa dívida foi acumulando, gestões desastrosas e tudo mais. Eu até hoje nunca trouxe a Caerd aqui, o presidente, porque o presidente disse que não gostava de entrevista. Mas eu encontrei com ele de Paraná, me pareceu muito solícito. E disse a mim, olha, eu queria ir lá no teu programa. Eu falei, já lhe convidei 500 vezes, mas nunca vem. Mandava sempre o diretor, que era quem dava a entrevista. Então, a gente vai tentar trazer o diretor da Caerd, o presidente da Caerd aqui, para explicar o porquê que a companhia acumulou tanta dívida e por que que essa dívida vai cair no colo do contribuinte rondoniense. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia monopoliza a venda de água no estado, uma água pública, mas dá prejuízo. É o único caso que eu conheço no país. Monopolizou, e ainda no monopólio, dá prejuízo. Então, está na hora de ser privatizado. Agora, que passe então o passivo para quem vai assumir. Deixar isso para o povo de Rondônia, tá certo isso, Arnaldo? Pois é. É alguma coisa que precisa ser revisto. E eu tomara que as autoridades de plantão estejam atentas a essas questões. Porque esse prejuízo que vai cair no colo do consumidor rondoniense, esse consumidor não fez. Se tem alguém que tem que pagar caro por isso, é a tal gestão compartilhada dos companheiros. Os companheiros foram fundo no cofre da companhia. E aí, tá aí a confusão. Quem vai pagar? Contribuinte, que não deu causa absolutamente nada e vai ter que, as duras penas, de uma hora ou outra, vão ajustar isso, vai cair para o contribuinte rondoniense pagar. Tem um fato também que precisa chamar a atenção. A Caerd tem uma inadimplência monstruosa. Isso foi dito há muito tempo, do tamanho desta inadimplência. Mas aí é que está o grande nó da questão. Por que que a Caerd não faz uma ampla campanha de utilidade pública, principalmente nessa área de arrecadação, para conscientizar quem deve a companhia pagar? Diminui juro, multa, alguma coisa, para fazer entrar dinheiro no caixa da companhia. Mas a inércia, muitas das vezes a incompetência, não permite que se faça uma simples campanha para arrecadar dinheiro de quem deve a companhia. E fica esse registro da Voz do Povo, lamentavelmente. Tomara a Deus que esta privatização de fato aconteça, mas com o passivo também para quem vai comprar. Vai privatizar, está aqui. Leva o ônus, leva o bônus, se vire de seu jeito, vai ganhar dinheiro da população a si mesmo. Eu vou para o intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, o telefone 99214-5306, o telefone do programa. Eu volto já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site
rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia.